Podemos começar?
Senhoras e senhores deputados, vamos começar a nossa reunião. Eu não sei muito, sei dizer bom dia, sei dizer boa tarde, mas sintam-se todos cumprimentados. Começo por pedir desculpa por o horário da reunião ser este. Tivemos aqui várias tentativas. O que acontece é que da parte da tarde há muitas reuniões com audições e audiências e o que impossibilitava termos condições de sala para fazermos as nossas reuniões. De maneira que começo por pedir desculpa. E pedir desculpa também porque pedia a vossa anuência para fazer aqui uma alteração à nossa ordem do dia, porquanto tenho a indicação de que o Sr. Deputado Alfredo Maia vai ter que se ausentar também para uma outra reunião e ele faz parte interveniente aqui no ponto 13 da nossa ordem do dia e eu perguntava aos senhores, às senhoras e senhores deputados se têm algo, se permitem que começamos por a reunião com o ponto 13. Alguém tem algum impedimento? Então, assim sendo, eu ia dar a palavra ao senhor deputado Alfredo Maia para iniciar esta ordem do dia com a discussão e votação do texto final do projeto de lei número 171. Senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento os senhores deputados. Agradeço a atenção que tiveram na possibilidade de antecipação deste ponto. Como sabemos, este projeto foi já apresentado em plenário, discutido. Trata-se de um conjunto de medidas que o PCP propõe supletivas ao dispositivo legal que o Governo já tem em vigor, designadamente em termos do apoio às famílias, dos agricultores, mas também dos pequenos e médios empresários que perderam a sua capacidade produtiva nas várias atividades, da floresta, enfim, a oficinas, metalomecânica, conjunto de atividades, mas também apoios à perda de rendimentos. Portanto, são medidas que se destinam não só à reposição do potencial produtivo, mas também a compensar a perda de rendimentos, quanto mais não seja pela interrupção temporária desse conjunto de atividades, assim como há outras medidas que visam a reflorestação, a proteção do solo, e vamos entrar numa época, felizmente as chuvas ainda não vieram, em que teremos fatalmente arrastamento dos solos, agravamento da erosão dos solos, onde ela já é muito grave, e por conseguinte há aqui um conjunto de medidas que propomos, que gostaríamos de ver aprovadas e, sobretudo, a tempo de serem consagradas no que diz respeito ao seu financiamento, a tempo de serem consagradas no Orçamento do Estado para o próximo ano. No essencial era isto que gostaria de dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu pergunto aos senhoras e senhores deputados se querem votar este texto final artigo a artigo ou uma votação integral.
Pela parte do PCP, gostaríamos que fosse votado em conjunto.
Alguma das senhoras e senhores deputados tem alguma oposição? Então, assim sendo, eu vou colocar à votação o texto final do projeto de lei número 171 do PCP e pergunto quem vota contra, quem se abstém. Então o projeto, o texto final foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhor deputado. Penso que se vai ausentar, não é?
Vou ausentar-me. Muito obrigado pela consideração. A continuação de bom trabalho.
Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Pronto. Vamos passar ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, informações. temos a informação de que há um deputado do PSD que pediu, o Gonçalo Valente, ainda não, que está a entrar agora, dou-lhe as boas-vindas. Ele só agora é que conseguiu entrar. Nós tivemos também aqui um problema técnico, de maneira que dou também as boas-vindas ao Gonçalo Valente a esta nossa reunião. Tem as tarefas autárquicas, tem-no impedido de participar, como a muitos, e vamos então continuar. Queria dar conta de que também uma delegação desta comissão vai estar no México no próximo dia 21 de outubro, que é composta no primeiro Fórum Ibérico, e tem os deputados, é composta por mim próprio, pelo deputado Amílcar, pelo deputado Pedro Frazão e pelo deputado Pedro do Carmo e pela nossa assessora, doutora Sara. Queria dar conta disso. Pergunto se as senhoras e senhores deputados têm mais alguma informação. Assim não tendo, vamos passar à apreciação e votação das atas número 8, 9, 7, 8 e 9, de 9, 16 e 23 de setembro. Pergunto algo às senhoras e senhores deputados se têm alguma correção a fazer. Pergunto, não tendo considerações a fazer, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Estão as mesmas aprovadas por unanimidade. Passando ao ponto 3 da nossa ordem do dia, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 44 pela abolição da exportação de animais vivos por via marítima para países terceiros. Tem 8.607 assinaturas e cabe ao Grupo Parlamentar do Chega o seu relator. Pergunto ao senhor, ao Grupo Parlamentar, se está em condições.
Obrigado, Sr. Presidente. Ia-lhe só pedir que o Dr. Pedro Frazão está mesmo a chegar e ele fará essa indicação assim que chegasse, não sei importar.
De todo modo, pergunto aos senhoras e senhores deputados se têm alguma objeção à admissão desta petição. À admissão, não. Não. É apreciação só da petição. Primeiro vamos a nota da admissibilidade, sim. O vosso silêncio é elucidativo, portanto vamos admitir a petição e agora vamos esperar que o Chega no meio o relator, mas também pode fazê-lo até posteriormente, não tem problema. Ponto 4 da nossa ordem do dia diz discussão e votação do relatório relativo à COM 560/2025, proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho, que estabelece as condições de execução do apoio da União no âmbito da política agrícola comum para o período 28-34. O relator é o Sr. Deputado André Rijo, a quem eu dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes. Cumprimentam fazer uma breve apresentação deste ponto aqui na ordem de trabalhos. No fundo, trata-se, como o Sr. Presidente disse muito bem, de uma proposta que tem a ver com o regulamento europeu, do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as condições de execução do apoio da União no âmbito da política agrícola comum para o período de 2028 a 2034. Eu creio que os senhores deputados receberam o relatório, não vou estar a fazer aqui uma apresentação muito exaustiva, em todo o caso, irei sintetizar aqui 3 ou 4 pontos fundamentais que vos parecem relevantes. Assim, em termos de considerando e contextualizando a proposta, no fundo trata-se de uma proposta que visa estabelecer para o período 2028 a 34 as condições específicas de execução do apoio da União Europeia no âmbito daquilo que é a Política Agrícola Comum, a PAC, a ser prestada através do Fundo para as parcerias nacionais e regionais. No fundo, esta proposta insere-se em 6 eixos fundamentais estratégicos. O primeiro eixo diz respeito ao apoio ao rendimento mais direcionado e competitivo, centrado nos agricultores ativos que contribuem para a segurança alimentar, a viabilidade das explorações e a proteção ambiental, um segundo eixo estratégico que visa a renovação geracional e a atração de novos talentos, facilitando a entrada de jovens agricultores, o acesso a qualificações, capital e condições de trabalho mais justas. O terceiro eixo estratégico diz respeito à ação climática, os serviços de ecossistemas e a proteção da biodiversidade através de incentivos a práticas agrícolas em harmonia com a natureza e adequadas ao contexto local. O quarto eixo estratégico visa assim o reforço da resiliência e da gestão de crises e riscos, com medidas que promovam a diversificação produtiva, a preservação e a prevenção de uma melhor capacidade de resposta. O quinto eixo estratégico é a aceleração da inovação e da transição digital, com o fortalecimento dos sistemas de conhecimento e inovação agrícolas, o AQIS, da formação e da adoção de soluções digitais. Finalmente, o sexto eixo estratégico visa a melhoria das condições de vida e de trabalho nas zonas rurais, promovendo serviços de substituição nas explorações, o apoio à cooperação, às empresas rurais e ao desenvolvimento local. Portanto, esta proposta representa, assim, uma reconfiguração profunda da governação financeira da PAC, inserindo-a num quadro orçamental integrado com os fundos de coesão. Ou seja, no plano estrutural, pretende-se aqui a fusão dos anteriores instrumentos financeiros, o FEAG, o FEADER, o FEDER, o FSE e os fundos de coesão, num único envelope financeiro nacional, assinalando assim uma mudança de paradigma. Os Estados-membros passam assim a dispor de maior margem de manobra na gestão dos recursos, mas assumem também uma maior responsabilidade e risco político, na medida em que têm mais autonomia nesta gestão. Portanto, depois, em termos de enquadramento no que respeita ao princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, em nosso entender, enfim, o facto do regime proposto permitir mais flexibilidade, enfim, dos Estados-membros, por meio de planos nacionais, adaptações, medidas específicas regionais e delimitação de áreas, sugere que se procurou com esta proposta, no fundo, conciliar a ação da União Europeia com o respeito pelas diferenças nacionais, o que se pode concluir que houve aqui, de facto, um esforço para cumprir este princípio da subsidiariedade. No que tange ao princípio da proporcionalidade, a proposta parece também esforçar-se por cumprir o princípio da proporcionalidade, na medida em que oferece gradações e flexibilidade e mecanismos de execução dos próprios instrumentos. No entanto, enfim, colocamos esta ressalva, se os encargos administrativos ou técnicos forem demasiado elevados ou as exigências não forem uniformes, podemos ter aqui, estar aqui em causa algumas falhas neste princípio da proporcionalidade. Portanto, a opinião do relator não vou emiti-la, nos termos daquilo que é a disposição regimental aplicável. Está em anexo a nota técnica elaborada pelos serviços, a quem aproveitamos para agradecer. E, em conclusão, portanto, esta proposta foi enviada para a Comissão de Agricultura e Pescas, para a sua análise e elaboração de relatório, que é o que está aqui em causa no que diz respeito à sua competência. Ela respeita o princípio da subsidiariedade, como disse, tende a respeitar, nesta fase, pelo menos, o princípio da proporcionalidade também, como dissemos, e, portanto, a Comissão de Agricultura e Pescas poderá dar por concluído aqui o escrutínio da presente iniciativa, devendo depois o presente relatório a ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos e legais efeitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela elaboração do relatório, pela sua apresentação. E ia dar a palavra aos seus deputados. Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD felicita o Sr. Deputado André Rijo pela elaboração do presente relatório e partilhamos desde já as preocupações assinaladas, nomeadamente nos desafios colocados pela revisão e reestruturação dos fundos financeiros de suporte à PAC, o que se acredita que se traduzirá em novos desafios para os governos dos países Estados-membros em matéria de financiamento deste setor tão importante na segurança nacional europeia. Porém, temos acompanhado com proximidade o trabalho desenvolvido quer pelo Governo, quer pelos eurodeputados, onde o Grupo Parlamentar do PSD tem dado a conhecer os desafios colocados ao nível dos agentes que estão no território para que os instrumentos possam responder realmente às necessidades existentes e emergentes, assegurando a estabilidade alimentar de Portugal e da Europa. Dar conta que vamos votar favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os senhores deputados. Gostaria de agradecer ao Sr. Deputado André Rijo pela apresentação deste relatório relativamente à COM 2025-560 e informar que iremos votar favoravelmente, agradecer a sua apresentação e elaboração do relatório. Gostava de informar também o Sr. Presidente que relativamente ao ponto anterior, ao ponto número 3, indicamos já como relator o Sr. Deputado João Lopes Aleixo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer intervir? Não havendo mais inscrições, ponho a votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 5 da nossa ordem do dia. Discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 124 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a criação de uma linha de apoio financeiro aos pequenos e médios agricultores da região de Mercado do Douro, no contexto da crise vitivinícola. Ponha à discussão quem se quer pronunciar sobre o texto final. Não havendo, foi previamente enviado. Vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 6, discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 134 do Chega, que recomenda ao Governo a implementação imediata de uma linha de crédito financeiro aos viticultores da região de Mercado do Douro e outras medidas. O texto foi enviado. Quem tem alguma petição a fazer? Não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Ponto 7. Discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 150 da IEL, que recomenda ao Governo a reorganização voluntária da produção vitivinícola na região de Mercado do Douro com a relocação dos direitos do benefício. Quem tem algum comentário a fazer? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 8. Discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 261 do LIVRE, que recomenda a adoção e financiamento de medidas de estabilização de emergência dos solos em risco após os incêndios. Quem tem alguma objeção a fazer? Quem vota contra? Quem se abstém? Está o texto aprovado por unanimidade. Ponto 9. Discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 246, que recomenda a profissionalização e formação dos agentes do sistema de gestão integrada de fogos rurais. Quem tem alguma recomendação a fazer? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 10 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 247 do LIVRE, que recomenda a contratação de vigilantes da natureza pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Quem tem objeção a fazer? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 11 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 248 do LIVRE, que recomenda a valorização da profissão e contratação de sapadores florestais. Quem tem alguma objeção a fazer? Faz favor, Sr. Deputado Fernando Queiroga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os seus deputados também. Só para também informar que o Grupo Parlamentar do PSD fará chegar algumas notas até e a metodologia até dia 15 sobre este projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Assim sendo, não sei se podemos pôr a votação. É que assim sendo, são alterações ao texto final. Assim sendo, não podemos votar, porquanto não podemos estar a votar um texto de que não temos conhecimento. Portanto, fica este ponto potestativamente adiado para a próxima para a próxima reunião. O ponto 11 da nossa ordem de trabalhos, que está a chegar o Sr. Deputado Jorge Pinto, queria dar conta de que o ponto 11, que é relativo ao texto final do projeto de resolução número 248, apresentado pelo LIVRE, fica adiado para a próxima reunião. E queria dar conta de que o Grupo Parlamentar do PSD deve fazer chegar as alterações de forma a se poderem ser enviadas em tempo, para que depois... Muito bem, muito obrigado. Vamos passar ao ponto 12 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 277, apresentado pelo PAN, pela utilização de inteligência artificial para a prevenção e detecção de incêndios florestais no âmbito de execução do Plano da Floresta 2050 Futuro Mais Verde e ao projeto de resolução número 278, também do PAN, pelo encurtamento do prazo de atualização do Inventário Florestal Nacional no âmbito da execução do Plano da Floresta Futuro Mais Verde. Quem tem alguma objeção a fazer ao texto final apresentados? Quem vota contra? Quem se abstém? Estes foram aprovados por unanimidade. Queria dar conta de que da nova baixa à Comissão para a Apreciação na Generalidade por 90 dias do Projeto de Lei nº 205 do Partido Socialista, que procede à revisão do regime da propriedade rústica. Pedi ao Partido Socialista, quer fixar um novo prazo para o envio de contributos. É isso?
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Peço desculpa pelo meu atraso, mas estava ali numa representação do grupo parlamentar, aliás, como o Sr. Deputado Jorge Pinto, estávamos juntos lá numa participação na Casa Amarela. Pois estamos abertos a sugestões. Na altura houve manifestação de interesse por alguns grupos parlamentares que queriam efetivamente entregar contributos para a valorização deste projeto de lei. Temos 90 dias, agora entra o orçamento. Não queria estar aqui só depois do orçamento, por isso temos aqui algum tempo, não vale a pena estarmos a estipular prazos, não é?
Para já não fixamos?
Não fixamos, porque é possível os grupos parlamentares têm este período agora para apresentar os contributos. Não vale a pena estarmos aqui a estabelecer.
Desculpem. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição conjunta da Direção-Geral da Alimentação Veterinária e da Federação Portuguesa das Associações Avícolas, FEPASA, sobre maus-tratos e patos na exploração de Benavente.
Muito obrigado, senhor.
Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Pedro Fazão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo meu adiantamento do uso da palavra. O nosso requerimento é bastante pragmático, não irei demorar muito tempo na apresentação do mesmo, uma vez que ele é autoexplicativo e tenho a certeza que todos os senhores deputados o puderam consultar em boa hora e, portanto, prende-se com o facto de ter sido noticiado em vários meios de comunicação social que a maior exploração de patos, que se situa no Distrito de Santarém, no Conselho de Benavente, ter sido apontada como praticante de más práticas de bem-estar animal, tendo sido difundidas algumas imagens que nos preocuparam bastante e que também deram origem a um inquérito iniciado por parte da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. E, portanto, como pensamos que o Parlamento deve estar também preocupado com esta situação e que deve demonstrar essa preocupação publicamente, para que os nossos eleitores e a população em geral perceba que estamos perto dos assuntos que preocupam os vários setores, gostaríamos que houvesse a oportunidade da Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária vir ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre o inquérito, nomeadamente até se já existirem conclusões sobre esse inquérito, uma vez que sabemos que poderá ter alguma dilatação no tempo a vinda da Sra. Diretora-Geral, uma vez que não pedimos a audição urgente e que, portanto, entrará lá na lista de espera das audições a termos aqui nesta comissão, e também, obviamente, para representar o próprio agente económico. Pensamos que não é costume nós chamarmos diretamente aqui os próprios agentes económicos, a não ser que seja em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito, o que não é o caso, e que, portanto, poderíamos ouvir a Federação deste setor para que possa, digamos assim, apresentar a sua visão e, de facto, percebermos o que é que pode estar a acontecer neste caso em concreto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos Srs. Deputados se têm alguma objeção. Vamos pôr a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado com uma abstenção do LIVRE. Vamos passar de imediato ao ponto 16 da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE para audição urgente do Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, José Menezes, e do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Nuno Banza, da Diretora-Geral de Alimentação Veterinária de GAV, Susana Pombo, e do Chefe de Divisão de Bem-Estar dos Animais para Fins Experimentais, Companhia e Zoológicos, Susana Santos, para prestar esclarecimentos sobre a denúncia relativa ao canil municipal de Moncorvo. Sr. Deputado Jorge Pinto, não sei se quer fazer a apresentação do requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente acabou por fazer a apresentação. Acho que é bastante autoexplicativo. E, no fundo, aquilo que nos inquieta aqui é que estes relatos possam ser reais. Portanto, é essencial que se confirme aquilo que aconteceu no canil de Moncorvo e, sobretudo, que com esta averiguação possamos também dar um sinal para outras localidades do país, onde mais práticas no que diz respeito ao tratamento destes animais recolhidos possam também estar a acontecer, não num sentido estritamente punitivo, mas sobretudo num sentido corretivo, digamos assim, educativo, para que não se repitam estas práticas. De resto, acho que é bastante autoexplicativo o nosso texto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria dar a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado João Paulo Graça, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os deputados e deputadas de volta aqui ao trabalho. Dizer sobre esta iniciativa que nós vamos acompanhar, mas acabámos de ter aqui um bom exemplo de como é estar nesta Casa da Democracia. Nós não votámos por ideologias, nós votámos pelo bem dos nossos animais, das nossas pessoas, e realmente a intervenção, ainda agora o voto anterior aqui do LIVRE mostra bem que às vezes vota-se por ideologias, mas nós não estamos aqui por isso, estamos aqui pelas pessoas, pelos animais, e nós vamos acompanhar, ao contrário do que fazem quando são as nossas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns dos seus deputados querem intervir? Vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Vamos agora passar ao ponto 17º da nossa ordem de trabalhos. Distribuição e nomeação do relator do parecer setorial relativo à proposta de lei número 37 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2026, a pedido da COFAP, no 9 do 10, Este relatório caberia ao Grupo Parlamentar do PSD, como está, de certa forma, impedido de o fazer, cabe ao Chega, e eu pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega se está em condições de nomear um relator.
Sim, Sr. Presidente, é o Sr. Deputado Ricardo Moreira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Décimo oitavo ponto da nossa ordem do dia, informação sobre iniciativas europeias. Queria dar conta da iniciativa europeia número 564, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho criou um Fundo Europeu para a Coesão Económica, Territorial e Social, a Agricultura e o Meio Rural e as Pescas e o Setor Marítimo, a Propriedade e a Segurança para o período 28-34, que altera o Regulamento de 2023-955 e o Regulamento de 2024-2509. Queria também dar conhecimento de que, sobre a iniciativa número 481, que recomenda a recomendação da decisão do Conselho, que autoriza a abertura de negociações com vista à alteração do Acordo Internacional 2015 sobre o azeite e azeitonas de mesa. Da mesma forma, a iniciativa 509/2025, proposta de regulamento do Conselho que fixa para 2026 em relação a determinadas unidades populacionais de peixe e grupos de unidades populacionais de peixe, as possibilidades de pesca aplicáveis no mar Mediterrâneo e no mar Negro. Outros assuntos. Queria dar conhecimento de que se iniciam as discussões do Orçamento do Estado com o Ministro da Economia e da Coesão Territorial, no dia 30, o Ministro da Agricultura, no dia 3 do 11, o Ministro do Ambiente e Energia, 4 do 11, e o Ministro da Administração Interna, no dia 7 do 11. Sendo que as audições do Ministro da Economia e no Ministro do Ambiente e o Ministro da Administração Interna, nós temos que manifestar o interesse da Comissão se queremos ou não participar nelas. E, portanto, a proposta que eu faria era de que sim, de todo modo. Queria perguntar aos senhores deputados que se aceitam que se faça o pedido à COFAP para que destas audições a Comissão de Agricultura também faça parte, como costuma ser no passado. Concordam? Então, assim, concordando com elas, queria dar conta de que então vamos pedir para que a Comissão de Agricultura faça parte da audição do Ministro da Economia e Coesão Territorial no dia 3 do 10, às 15h30. Isso depois será distribuído, penso que já foi na Ordem de Trabalhos. Que a nossa... Desculpem. Desculpem. Ministro da Economia, dia 30 do 10. Desculpem. 30 do 10. 3 do 11 é a nossa, que é a Ministra da Agricultura, às 15h30. Ministra do Ambiente e Energia, dia 4 do 11, às 15h30. Ministra da Administração Interna, 7 do 11, às 9 horas. Concordando, vamos pedir vamos informar desta nossa decisão à COFAP. Queria também dar conta de que prevemos realizar a próxima reunião da Comissão de Agricultura no dia 22 do 10 às 22 do 10, portanto é quarta-feira, às 10 horas. Pergunto se estão de acordo e queria perguntar a próxima reunião na quarta-feira, não na terça, porque prevê-se que haja jornadas parlamentares do PS. Confirmam isso?
Sim.
Segunda e terça. Pronto. Como segunda e terça da próxima semana as jornadas parlamentares do PS, portanto a próxima reunião será no dia 22 do 10, portanto quarta-feira, às 10 horas. Perguntava ao Sr. Deputado João Paulo Graça, primeiro vice-presidente, se está disponível para presidir essa reunião.
Sim, estou disponível, Sr. Presidente.
Muito bem, então desejo-lhe uma boa reunião e nada mais... Muito obrigado. E nada mais havendo a tratar, pergunto aos senhores deputados se têm mais alguma coisa. Se não têm, dava por encerrada esta reunião. E até uma boa semana. Sim, enviamos. As ordens. já temos aí um. Como é que está os. Estava aqui o deputado Pedro Carmo a perguntar como é que estamos com isso.
Do quê? Da viagem? Sim. Está tudo marcado.